acompanha agora o podcast semanal da Associação de Estudos do Brasil deste domingo, 1º de fevereiro de 2026.
Amigos, bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi. E como dizem que o ano só começa depois do carnaval no Brasil, neste primeiro programa do mês de fevereiro, vamos fazer uma retrospectiva do cenário musical japonês do ano passado. Então, o que a gente fez? A gente preparou um mergulho no que foi a trilha sonora do Japão em 2025, os hits que marcaram as paradas de sucesso, o ranking dos mais vendidos e as mais executadas nos karaokês.
Ou seja, é um ponto de encontro musical, não é mesmo, amigos?
É.
Quando se fala em vendas e impacto no J-pop atual, o nome Snowman é praticamente inevitável. O grupo se firmou como um dos grandes fenômenos da música japonesa, especialmente pelo domínio nas vendas físicas. É isso mesmo, aqui no Japão ainda se vende muito CD físico.
Ah, olha só. Em 2025, essa força ficou ainda mais evidente com o lançamento de Serious, um single que chegou diretamente aí ao primeiro lugar no ranking da Oricon e se tornou um dos maiores sucessos do ano.
Parte da canção diz: estamos ficando sérios, o coração dispara, um calor que não para, vai tocar o seu coração. Estamos ficando sérios, desta vez não vou deixar escapar, eu quero isso, esta noite eu vou roubar pra mim.
Uau!
Que você achou, Everton, dessa letra?
Outro grande sucesso que dominou as paradas é Lilac, da banda Mrs. Green Apple. um dos maiores fenômenos musicais de 2025 no Japão. A canção liderou rankings de streaming e foi a música mais cantada nos karaokês, se tornando praticamente um hino.
Trecho da letra diz: ainda assim, ao meu lado, insegurança, aplausos, cumplicidade. Essa zona de segurança nebulosa, tudo fica girando, girando. Um insuportável cansaço da madrugada. Plataforma 3, trem semi-expresso.
Uau, que poético!
Olha só, deu pra imaginar a cena?
É, pois é. Bom, e uma canção delicada, muito bem recebida pelo público que figurou entre as mais ouvidas no ano nos serviços aí de streaming foi Koikaze, de Ikutarira.
Tarira mostra aqui um pop sensível, elegante, daqueles que servem de trilha sonora em diferentes momentos do dia. Um trechinho da canção diz: de mansinho, no coração que se abriu, entrou como uma brisa suave. É como se eu quisesse ficar assim, sendo levada pelo balanço. Então, de uma vez, me leve para longe, bem longe. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
É hora de mudar o clima e entrar em um gênero que atravessa gerações no Japão, preferido da dona Sônia, o Enka. Showa Katagi, que podemos traduzir como A Alma da Era Showa, interpretada por Tendo Yoshimi, foi uma das músicas de Enka mais prestigiadas em 2025. É o tipo de canção que carrega história, emoção e tradição, e que segue firme no coração do público japonês.
なさくはるが待っているよと言った人忍んで耐えた冬いくつ似たもの に心は一つ離れずに離さずに
Uma parte da letra diz: quantos invernos atravessamos em silêncio? Tão parecidos, seguimos juntos. Vidas entrelaçadas, um só coração. Sem nos afastar, sem trocar palavras. Assim, seguimos vivendo. Que cachorro, Everton?
Que?
Enka é muito profundo,
profundo,
não é? É muita profundidade na letra.
Pois é. Bom, e na categoria das mais executadas nas salas de karaokê espalhadas pelo Japão, a música Bling Bang Bang Born, de Creepy Nuts, atingiu o topo do ranking. A energia contagiante e o ritmo acelerado caíram no gosto popular.
Tanto Blim Bam Bam Born, um trecho traduzível diz mais ou menos o seguinte: antes mesmo de eu mostrar do que sou capaz, parece que o outro lado já arregou. O sarrafo sobe lá em cima, que felicidade! É claro que eu me destaco, sou fora da curva. Como sempre, a cada dia, eu sigo me reinventando. Olha essa parece, letra, parece o hino do Everton,
parece,
né?
Parece sua música, hein,
pouco Dona Sônia? Modesto, né, Everton?
Simples como a Dona Sônia, enfim. Bom, e assim encerramos nosso passeio pelos sons que marcaram 2025 no Japão. Das paradas pop aos karaokês e passando pela tradição aí do Enka.
Então, pessoal, o que vocês acharam, hein? Gostaram? Comentem aí quais dessas músicas que apresentamos hoje merecem um lugarzinho aí no seu ranking pessoal.
É, e lembramos que na seção vídeos, na aba de notícias, né, tem muita coisa interessante. São imagens que mostram as curiosidades desse país. Tem alguma recomendação aí, Dona Sônia? Diga aí.
Tenho. Olha, pessoal, nós já estamos em fevereiro, mas para relembrar, né, aí o clima natalino, vale a pena ver o vídeo intitulado Integrantes da Força Aérea de Autodefesa do Japão trazem Natal a crianças.
Ah, interessante. O outro é Força Terrestre de Autodefesa do Japão faz limpeza de fim de ano no castelo de Himeji.
E tem também o vídeo com o título Jovens celebram o Dia da Maioridade no Japão com participação de grande número de estrangeiros. Cobertura e análise feitas pela NHK revelam que nos 23 distritos de Tóquio, o número de estrangeiros entre os que completam 20 anos de idade aumentou 80% na última década. Isso significa que uma em cada 6 pessoas que celebram a maioridade é estrangeira.
Ah, uau, incrível, hein? Olha, eu tô no meio desse público aí.
É, 30 anos atrás, né, Everton, que você completou 20 anos. Cá entre nós, seja sincero, vai.
Ai, reflexo da baixa taxa de natalidade entre os japoneses.
Pois é. E hoje, pessoal, ficamos por aqui. Participe e envie seus comentários. Não sejam ouvintes silencioso.
Silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
Sayonara.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.br, um programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E antes de passarmos às informações, como sempre, lembramos que é bom ter à mão papel e lápis para poderem anotar detalhes às estações de rádio que estaremos mencionando e que possam captar elas nos próximos dias. E também lembremos que qualquer horário aqui mencionado é em horas UTC, isto é, tempo universal coordenado, e que as frequências são sempre em kHz. E começamos falando hoje na IFRICA FM, a África FM da Argélia. A IFRICA FM é uma emissora de rádio estatal da Argélia, inaugurada em Marjeu no dia 3 de maio de 2023, em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento do continente africano por meio de programas educativos, informativos e culturais produzidos por uma equipe dedicada de repórteres e apresentadores. Atualmente, ela transmite em 5 idiomas: francês, árabe, targhi, haoussa e bambara. Além da transmissão em FM, satélite e online, a emissora também é retransmitida pelas estações de onda curta da Rádio Algerian, localizadas em Béchar e Urgia. Transmissões monitoradas ocorrem em 13.640 kHz via transmissora em Béchar, com programação em árabe, e foi reportada às 21 horas 45 minutos UTC. E, em paralelo, ela foi ouvida também pelos 13.855 kHz, neste caso a partir do transmissor em Urgia, no mesmo horário. E passamos agora para a Rádio Darassone International, transmissões clandestinas para o Chad. A Rádio Darassone International é uma emissora clandestina que transmite em direção ao Chad utilizando transmissores localizados no Reino Unido, todos com 250 kW de potência. O esquema de transmissão é o seguinte: de 5 a 6 horas pelos 6.195 kHz, de 6 a 8 horas UTC pelos 15.505 e de 18 a 21 horas pelos 12.050 kHz. Já a estação chinesa Voice of the Greater Bay Area transmite a sua programação a partir da República Popular da China, conforme o seguinte cronograma: de 20 horas a 55 minutos até 0 horas pelos 7.345 kHz, de 20 horas a 55 minutos até 1 hora pelos 9.745. De 0 a 11 horas UTC pelos 15.550 kHz e de 1 a 18 horas 05 minutos pelos 13.770 kHz. Estamos falando da estação chinesa Voice of the Greater Bay Area, que por último informa que de 11 a 18.05 UTC transmite pelos 7.345 kHz. Voltamos para a África, agora para a República do Congo. A Rádio Congo é o serviço de radiodifusão estatal da República do Congo, com sede em Brazzaville. Em agosto de 2022, foi instalado um novo transmissor de onda curta de 50 kW, que inicialmente foi usado de forma irregular. Segundo registros, não havia sido reportado o uso do transmissor desde 2024, até que, recentemente, em 9 de julho de 2025, o ouvinte André Ngomus, na África do Sul, voltou a captar a emissora pelos 6.115 kHz, indicando uma possível reativação. A frequência e horário seria a de 6.115 kHz com 50 kW de potência, e as transmissões irregulares seriam por volta de 5 e 30 horas UTC, aproximadamente 30 minutos pela manhã, e às 18 e 30 horas UTC, com o encerramento ao anoitecer. A emissora Rádio Congo transmite em francês e em idiomas locais. E atenção, os horários e durações são variáveis e não confirmados. De Burundi, a rádio televisão nacional de Burundi, a RTNB, é um grupo audiovisual de serviço público sob a supervisão do Ministério de Comunicação de Burundi. A última vez que se teve notícia da RTNB transmitindo em ondas curtas foi em 2003. Foram padronizados dois dialetos como línguas nacionais, o Kirundi e o Kinyarwanda. Embora Burundi atualmente não esteja ativo em transmissões de onda curta, outras grandes emissoras internacionais transmitem programação voltada ao país, conforme o seguinte esquema. A BBC Gausa, ou BBC News, tem o serviço em Kirundi, Kinyarwanda, voltado para o leste do continente africano, para a região dos Grandes Lagos da África. Transmite a BBC Gausa aos sábados, de 5 a 6 horas UTC, em Ruandarundi, Kirundi, Kinyarwanda, nas frequências de 15.400 kHz, via Talata Volonondri, Madagascar, com 250 kW, e pelos 17.750 kHz, via Dabaia, dos Emirados Árabes Unidos, também com 250 kHz. Aos domingos, esta emissora transmite de 5 horas 29 minutos até 6 horas UTC, em Ruandarundi, pelos 15.400 kHz via Talata Volonondri, também de Madagascar, com 250 kW, e também pelos 17.750 via Dabaia, Emirados Árabes Unidos, novamente com 250 kHz. E já de segundas a sextas-feiras, ela transmite de 16h30 a 17 horas UTC em Ruandarundi, pelos 13.740 kHz via Dabaia, Emirados Árabes Unidos, e pelos 17.745 kHz via Talata Volonondri de Madagascar, ambas com 250 kW. Passamos agora para outro serviço, o da TWR África, que tem também um programa semanal em Kirundi, voltado ao Burundi. Aos domingos, de 15 horas 57 minutos até 16 horas 57 minutos UTC, transmitido em Kirundi pela frequência de 13.580 kHz, via Pangela Ranch, do reino de Eswatini, com 100 kW. Por sua vez, as transmissões em Kirundi e em Kinyarwanda, da Voz da América, foram interrompidas. Essa decisão ocorreu após o presidente Donald Trump, em março deste ano, ordenar a redução da agência dos Estados Unidos para a mídia global, a USA GM. E continuamos agora no Chade. A Rádio Darazon Internacional tem como principal missão servir de ferramenta contra a violência, promovendo o diálogo local entre os diversos atores envolvidos na crise da região do Lago Chade. Em parceria com uma comissão da Bacia do Lago Chade, a LCBC, a emissora transmite em Canembu, Kanuri, Buduma e também em francês, com o objetivo de estabilizar a região e reduzir a necessidade de imigração. As transmissões em ondas curtas seguem o seguinte cronograma. A diário, de 5 a 6 horas UTC, pelos 6.195 kHz, via Ilha Ascensão, transmitindo com 250 kHz, e em 9.540 kHz, via Wolverton, do Reino Unido, com 250 kW. Também, diariamente, de 6 a 7 horas, pelos 15.505 kHz, dessa vez via Wolverton, Reino Unido, com 250 kHz. E também via Wolverton, do Reino Unido, com a mesma potência, transmite diariamente de 18 a 19 horas UTC pelos 15.420 kHz. Continuamos agora na República do Congo. A Rádio Congo é o serviço de radiodifusão estatal da República do Congo. Em agosto de 2022, foi inaugurado um novo transmissor de ondas curtas, de 50 kW, mas o seu uso foi esporádico e aparentemente não relatado desde 2024. Contudo, em 9 de julho passado, agora de 2025, o ouvinte André Ngous, na África do Sul, relatou a escuta da emissora pelos 6.115 kHz, indicando que o transmissor foi reativado ou utilizado de forma intermitente nos últimos 18 meses. A estação transmite a partir de Brasville, diariamente, em francês e também em línguas locais, na frequência de 6.115 kHz, das 5h30 horas UTC até depois das 18 horas sempre UTC. Passamos agora para a Libéria. A rádio ELWA é uma emissora cristã que transmite a partir da Monróvia, capital da Libéria. As suas transmissões ocorrem pelos 94.5 FM e também em ondas curtas na frequência de 6.050 kHz. Segundo o site da própria ELWA, a nossa programação atual consiste em aproximadamente 19 horas diárias de transmissão em inglês e 1h30 em línguas liberianas, que são o grebo, o cru, o gola, bassa, kipele, kisi, dan e kran. O financiamento vem quase totalmente de fontes locais. Cerca de 75% da receita da rádio ELWA provém de anúncios de utilidade pública, doações, produtores locais, pastores e igrejas que compram tempo de antena. As transmissões da rádio ELWA em 6.050 kHz ocorrem a diário de 6 a 10 horas UTC em inglês e línguas locais, e também a diário de 17 a 22 e 30 horas UTC em inglês e também línguas locais. As transmissões são feitas com apenas 1 kW de potência, mas podem ser ouvidas na América Latina, especialmente em áreas rurais e com baixa interferência. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Elain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Elain.
RAI Argentina. Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, in divert.
RAE, Argentina al mundo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Donald Trump tem método. Um método que vale tanto para a política interna dos Estados Unidos quanto para a política externa americana. Mas qual é o método de Trump? Ele tem nome. O método de Trump é o caos. Um caos calculado. Ele rompe deliberadamente com as regras de conduta. Ele choca, ele provoca, ele abre várias frentes ao mesmo tempo para deixar seus adversários atordoados, reativos, sempre ali um passo atrás. Na última semana, esse método voltou a se manifestar de maneira clara, agora contra aliados históricos dos Estados Unidos, contra a Europa. O objeto da disputa é a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca que o Trump afirma querer controlar, seja por meio da compra, seja, se necessário, pela força. Não é preciso dizer que os habitantes da Groenlândia não querem se tornar súditos dos Estados Unidos. Para além de um evidente fetiche expansionista, o interesse do Trump é estratégico. A Groenlândia tende a se tornar uma região-chave num mundo com temperaturas cada vez mais altas e no Ártico que em breve vai ser navegável sem precisar de grandes navios quebra-gelo e cada vez mais central nas disputas geopolíticas do século XXI. Parece que a escalada em relação à Groenlândia finalmente acordou os europeus. Eles começaram a sentir na própria pele as consequências da nova estratégia de segurança nacional do Donald Trump. A situação não deixa de ser curiosa. Duas semanas atrás, eu comentei aqui como as chancelarias europeias tinham avalizado o bombardeio da Venezuela e o rapto de Nicolás Maduro pelos americanos. O problema é que quando o Trump percebe que ele pode avançar impunemente, aí que ele avança mais mesmo. E se Trump vê a América Latina como seu quintal, para a Europa ele reserva o seu desprezo. Na sua visão, a Europa é um continente decadente, dependente dos Estados Unidos, incapaz de se defender sozinho e, portanto, destinado a ser deixado à própria sorte. O pior é que até aqui, talvez o Trump tenha tido razão sobre a Europa. Apesar de reunir vários países ricos, potências militares e até nucleares, como a França e o Reino Unido, o continente europeu parece à deriva. Falta liderança, falta coordenação. E nesse vazio, o Trump circula com facilidade. Foi assim que lá atrás, no meio de 2025, ele impôs tarifas aos europeus e os europeus acabaram se curvando. Ainda assim, alguns sinais indicam que os europeus começam a ensaiar uma saída desse relacionamento abusivo, uma tentativa de se libertar da dependência, para não dizer da vassalagem em relação aos Estados Unidos. Diante das declarações de Trump de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por razões de segurança nacional, os países europeus enviaram forças militares à ilha numa operação para reforçar a soberania dinamarquesa e dissuadir qualquer ação direta americana. O envio de tropas é um gesto importante, só que a resposta europeia precisa ir além. É urgente que os europeus estabeleçam regras claras para a compra de material militar, rompendo com a prática de comprar material prioritariamente dos Estados Unidos. Hoje, vários países europeus dependem do apoio logístico dos Estados Unidos, até mesmo para operar os seus próprios equipamentos, porque esses sistemas são produzidos por empresas americanas. A França e o Reino Unido também precisam repensar suas estratégias de dissuasão nuclear, e sobretudo os britânicos, porque hoje eles não dispõem de autonomia nem para operar suas próprias ogivas. Eles dependem de autorização dos americanos. Agora, além da dimensão militar, tem uma outra frente raramente mencionada que a Europa pode explorar, a frente financeira. No último sábado, diante do envio de tropas europeias para a Groenlândia, o Trump anunciou tarifas contra países europeus que mantêm presença militar no território e que se opõem à sua compra. Dinamarca, Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Holanda, Suécia, Finlândia estariam sujeitos a tarifas de 10% já em fevereiro, chegando a 25% em junho caso não haja um acordo para a venda da Groenlândia para os americanos. Se os Estados Unidos apelam para ameaças comerciais e financeiras, a Europa deve responder com a mesma moeda. No último domingo, reagindo às declarações de Trump, Macron e outros líderes europeus falaram em retaliações comerciais contra os Estados Unidos. Mas dá para ir além disso. O continente dispõe de instrumentos poderosos para fazer pressão contra os americanos, como o Banco Central Europeu e outras instituições reguladoras. Dá para usar eles para impor custos reais aos Estados Unidos, seja por meio da venda estratégica de títulos do Tesouro americano ou por exigências potenciais mais duras sobre papéis de longo prazo dos Estados Unidos. Tudo isso produziria impacto sobre os juros americanos e a força do dólar e mandaria sinais claros de que o jogo mudou. Ceder diante de um bully, de um valentão, é sempre o pior dos caminhos. A alternativa é se manter firme e diversificar alianças. Alguns passos nessa direção já foram dados. A assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia após 25 anos de impasses, por exemplo, foi claramente impulsionada pelo fato de que os europeus percebem que os americanos não são parceiros comerciais muito confiáveis. Alguns líderes parecem já ter entendido a gravidade do momento. Resta saber até que ponto eles estão dispostos a levar essa compreensão até as últimas consequências, construindo uma estratégia europeia própria, ancorada em princípios, em instrumentos financeiros e militares independentes e numa liderança que não tema isolar os Estados Unidos quando forem os próprios Estados Unidos a se isolar de seus parceiros históricos.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.